Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 1. A palavra do Senhor diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo de número 2. Nós vamos ler nessa noite a história de Eucana e suas duas mulheres, que era Ana e Penina. Versículo 2, a palavra do Senhor disse assim: E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o de outra, Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava mais a Ana. Embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, e a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comerem e beberem em Siló. E ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva der um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana, no seu coração, falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho, nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Amém? Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, nós estamos aqui no templo nessa noite porque queremos dar ao Senhor um culto de adoração. E é lógico que também dentro do culto que nós oferecemos a Deus, cada um de nós temos o interesse em estar na presença de Deus, além de dar os nossos cânticos. Nós também queremos algo de Deus para todos nós, amém? Todos nós queremos algo do Senhor para a nossa vida. E nessa noite, nós acabamos de ler um texto que fala de uma família. Essa família tinha problemas. Problemas entre as duas mulheres. Problema de Ana com o seu marido. Mas era uma família que adorava o Senhor. A Bíblia diz aqui que este homem, todo ano, ele subia à casa do Senhor, para quê? Para sacrificar e para oferecer ao Senhor a adoração. Eles subiam à casa do Senhor. E o versículo 3 está falando isso. E estava ali o sacerdote do Senhor. E ali eles serviam a Deus. Porém, queridos e amados irmãos, quando este homem, no versículo 4, diz que ele sacrificava e dava a ele porções, a sua mulher e todos os filhos e todas as suas filhas. Queridos, ele tinha ali filhos e filhas. Mas Ana era uma mulher que ela não gerava filhos. Ana tinha um problema. Esse nome, Ana, significa na tradução graça. E essa mulher, irmãos, ela trazia no seu coração um sonho. E o sonho dessa mulher era gerar. Gerar filhos. Ter filhos. Ser mãe, ser abençoada. Naquele tempo, a mulher que não gerava filhos era considerada como amaldiçoada. E ela não queria carregar em si essa maldição. Ela não queria ter na vida dela esse desgosto de não gerar filhos. E ela queria, então, gerar. Ela queria ser mãe. Ela queria dar filho ao seu marido. Porém, queridos, a Bíblia diz que Ana recebia até uma porção dobrada do seu marido. Seu marido a amava, gostava dela, dava uma porção dobrada para ela, mas isso não era o suficiente. E ele dizia para ela: olha, não sou eu melhor do que 10 filhos, não sou eu para você melhor do que tudo isso. Mas o sonho dela não era ser somente esposa. O sonho também era ser mãe. O sonho também era gerar. O sonho dela, ela queria ser realizada. E nesta noite, querido, cada um de nós que estamos aqui podemos refletir. Tem muitas coisas boas em nossas vidas, que nós nos alegramos com elas, mas tem coisas na nossa vida que precisa às vezes ser resolvidas. Nós também, eu acredito que em todo esse auditório que está aqui, pessoas aqui estão cheias de sonhos. Sonhos que você quer realizar, sonhos que você quer alcançar, coisas ruins que você quer quebrar na sua vida, realizações que você quer fazer acontecer. Porém, às vezes a situação, muitas vezes, traz tristeza, angústia, traz no coração o dissabor de muitas vezes ser até provocado. Provocado por aquele problema. E aquela provocação daquele problema nos traz o complexo de inferioridade. Traz, às vezes, o complexo de amargura, o complexo de tristeza. E, muitas vezes, esse complexo quer impedir o sonho de realizar. Mas, na verdade, querido, nós não podemos ficar parado alimentando este complexo dentro de nós. Não podemos ficar valorizando, queridos e amados irmãos, aquilo que nos traz amargura. Não podemos valorizar aquilo que nos traz angústia ou tristeza. A Bíblia diz que Ana estava amargurada. No versículo de número 7, diz: e assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. A outra a irritava, por isso chorava e não comia. Quando Ana recebia todas aquelas provocações da outra mulher que tinha filhos, que tinha as suas conquistas realizadas, então estava lá Ana, olhava tudo aquilo, e aquilo lhe trazia amargura, irritação, perdia a fome, não se alimentava. Olha a situação da alma desta mulher, a dor que ela sentia. Queridos irmãos, e às vezes nós precisamos ficar libertos, libertos da inveja, libertos daquilo que às vezes o outro conseguiu, e às vezes nós ainda não conseguimos. Nós não podemos ficar nos igualando às pessoas, comparando as pessoas, quem tem mais, quem tem menos, quem pode mais, quem pode menos. Nós não podemos às vezes ficar nos debatendo diante disso. O que precisamos ter é uma atitude de fé. Uma atitude para enfrentar os desafios diante de nós colocados. Diante de nós que temos que enfrentar determinadas situações. Ana chorava, não comia. Seu marido via aquela situação. Ele, por muitas vezes, via chorar. Mulher sempre chora. Mulher chora mais que os homens, amém? As mulheres choram mais que os homens. Qualquer coisinha elas estão chorando, mas dizem que são mais fortes. Dizem que as mulheres têm mais capacidade de sentir dor. Parece que elas têm um dom, né? E elas são capazes de lutar nessa situação. Embora Ana estava desse jeito, e a palavra de Deus fala no versículo 8, que seu marido lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? Sabe aquela conversa, aquele acerto, aquele diálogo do casal? Por que que você está assim? Por que que você está irritada? Por que você não está bem? Queridos, aqui fala assim, ó, por que está mal o teu coração, versículo 8? Por que você está tão mal assim? O que que está acontecendo com você? Você precisa comer, você precisa alimentar, você precisa levantar sua cabeça, você precisa sonhar. Amém, meus irmãos? Então, queridos, aquele homem a amava, a Bíblia diz que ele dava para ela porção dobrada. Queridos, são momentos que, numa família, esses diálogos precisam acontecer. Constantemente, pais, filhos, casais, precisam estar dialogando, conversando, acertando. Para quê? Para que as coisas caminhem. Atitudes precisam ser tomadas. Atitudes precisam ser tomadas para se decidir as coisas. A Bíblia fala aqui no versículo 9, então Ana se levantou depois que comerem e beberem em Siló. A Bíblia fala que o sacerdote estava assentado numa cadeira junto a um pilar do templo. Mas a Bíblia fala no versículo 10, ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Então ela teve um diálogo com o marido. O marido deu uma forçada nela. E ela foi para onde, irmãos? Para o altar do Senhor, amém? Depois daquela conversa firme, ele bateu aquele papo firme. O que que ela fez? Ela foi para o altar. Ela foi falar com Deus. A Bíblia relata que o sacerdote estava observando aquela mulher. Ela, com toda aquela dor, com toda aquela amargura, o coração dela não estava bem. Você pode estar aqui hoje, o teu coração pode não estar bem, tua alma pode não estar bem, tua família pode não estar bem, mas tenha certeza disso, ela pode mudar nessa noite. Ela pode ter uma mudança em o nome do Senhor Jesus. A tua história pode ser mudada ao sair desse lugar, diante da tua fé, diante da tua atitude, diante do Senhor. Ainda que as coisas estejam amargas, ainda que a tua alma esteja machucada, ferida, talvez você está chorando por dentro, você esconde as tuas lágrimas, você esconde a tua dor, você chora pelos cantos, todavia, talvez você não tenha força nem para chorar diante das pessoas. Mas o Senhor chora e vê o teu coração. O Senhor sonda o teu coração, vê que a tua alma chora. Muitas vezes os homens não entendem, as pessoas não entendem, nem os líderes religiosos às vezes não entendem, os sacerdotes às vezes não entendem. Queridos, nem o sacerdote do templo estava entendendo, ele estava lá. Ana chorou abundantemente, no versículo 10 está dizendo, mas no versículo 11, ela faz um voto a Deus, ela diz, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, oh Deus, olha a aflição da tua serva, contempla a minha aflição, contempla a minha dor, contempla o meu amargo, tira de mim essa amargura, contempla, Senhor, a minha aflição, se o Senhor se lembrar, não te esqueceres, se o Senhor me deres um filho, ao Senhor eu darei, eu devolverei ele ao Senhor, se o Senhor me presentear com esta bênção, ele também será presenteado ao Senhor. Você percebe que ela quer receber, mas ela está disposta a se doar. Ela quer receber aquela dádiva, ela quer receber aquela bênção, mas ela quer também se doar. Eu darei ele ao Senhor, eu entregarei todos os dias ele ao Senhor. E a Bíblia fala no versículo 12, e sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor. Ela não fez uma oração rápida, não foi uma oração assim que ela rapidamente diz, ó Deus, o Senhor me dá isso e isso e foi embora. Não, aquela mulher, ela ficou ali angustiada, chorando, e chegou um ponto que ela só mexia os lábios, ela não se ouvia a sua voz, não se ouvia mais o seu grito. Ela ficou então perseverando perante o Senhor. E a Bíblia fala no versículo 12, Eli, que era o sacerdote, observou a sua boca. Tem horas que falta palavras para orar. Não é assim, queridos? Tem horas que falta palavras para ser direcionada a Deus. Tem hora que as palavras acabam. Então, só pela fé se dobra e fica ali só com a fé, honrando a Deus, sabendo que Deus está fazendo a leitura do desejo do coração. Existem momentos na nossa vida, irmãos, que só o Senhor sabe o que está dentro daquela alma, gritando, chorando, sentindo a dor e o desejo de realizar o sonho. Só Deus. Queridos e amados irmãos, Eli observava o movimento da sua boca. Versículo 13, porquanto Ana em seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Chegou um ponto que o sacerdote olhou e disse, essa mulher, ela está embriagada, os seus lábios só se mexem, não se ouve direito a sua voz, talvez tivesse dentro dela um gemido tão grande. Ana, versículo 13, porquanto Ana no seu coração estava ali tão profundamente pegada ao Senhor, numa comunhão profunda. Queridos, o sacerdote se aproxima dela no versículo 14 e disse-lhe, até quando estarás tu embriagada? Aparta do vinho. Mulher, deixa essa bebida. Quantas pessoas às vezes estão com problemas, estão carregando dentro de si um fardo dolorido, um fardo pesado, e às vezes são julgadas pelas pessoas, por não entenderem, por não compreenderem. Mas quem faz a leitura da alma? Quem faz a leitura do coração? Quem faz a leitura da mente? Só o Senhor, queridos. Só o Senhor. Essa mulher, ela é contemplada como embriagada. Aparta de ti o teu vinho. Mas Ana, no versículo 15, responde, porém Ana, não, Senhor meu. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido. Eu não sou uma pessoa viciada em álcool, não sou uma pessoa que tenho vícios, eu não sou uma pessoa da perdição, eu sou uma serva, eu não me trate por embriagada. Eu sou, porém, uma mulher atribulada. Porém, tenho derramado a minha alma perante a Deus. A minha alma nessa noite está sendo derramada perante o Senhor nesse dia. Esse é o melhor lugar de derramar a nossa alma. Presença de Deus. Se colocar diante de Deus. Chorar na presença do Senhor. Abrir o coração. O profeta diz, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Havia um protesto em Israel, que eles rasgavam as vestes, mas o profeta disse, não rasgai as vossas vestes, rasgai os vossos corações, derramai a vossa alma perante o Senhor. É o que nós precisamos fazer. Queridos irmãos, nem sempre somos compreendidos, nem sempre somos entendidos, nem mesmo por alguém da nossa família. O marido não tinha dito, não sou eu melhor do que 10 filhos. Às vezes nem a família te entende. E você se sente mal, você se sente angustiada, para baixo, com o farol baixo, falta autoestima, falta alegria. E o amargo quer tirar o brilho que há em você. Mas o desejo do sonho está lá dentro, amém? nunca podemos perder o sonho. Você entende? Você não pode parar de sonhar. Não pode parar de acreditar. Precisa continuar acreditando. A dor, o choro, a angústia, o amargo, essas coisas lutam contra a gente. Mas sempre, como diz a palavra do Senhor, da fraqueza tiraram força. Está lá em Hebreus 11. Da fraqueza tiraram força. Se tuas forças estão acabando, ergue os vossos olhos e vede. O Senhor tem um plano para cada um de nós. Às vezes a tua força está no fim, querido. O Senhor tem um plano para você. Tua alma aflita, o Senhor tem um plano para você. Oh glória, Deus tem um projeto. Deus tem os sonhos dele para você. Os sonhos de Deus são maiores que os teus sonhos. Os sonhos do Senhor vão além. Muito maior do que a nossa imaginação. Queridos e amados irmãos, no versículo 17, no versículo 16, melhor, 16, Ana diz: não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial. Eu não sou uma mulher de Belial. Eu não sou uma mulher que adora deuses estranhos. Eu não sou uma mulher que anda embriagada. Porém, na multidão dos meus cuidados e dos meus desgostos, tenho falado até agora. Porém, na multidão da minha tribulação, da minha alma, é que eu choro na presença de Deus. Ninguém sabe a dor que sinto, mas isso eu coloco diante da face do Deus que eu adoro. Você entende que ela tá debatendo, ela tá dizendo, diante da face do meu Deus que eu sirvo. Então o sacerdote, no versículo 17, então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Glória a Deus, nem ele sabia o que era, nem ele sabia, mas uma coisa é certa: o que você pediu, que Deus lhe conceda, aleluia. Que Deus te abençoe. Que o Senhor seja contigo, aleluia. E disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Vamos aplaudir o Senhor, aleluia, glória a Jesus, aleluia. Queridos e amados irmãos, quando derramamos a nossa alma, quando então nos depositamos, nos entregamos, nos rendemos, e então recebemos diante da face do Senhor a sua palavra, e ela então se declara em achar graça, e aquele homem diz: vai, o Senhor seja contigo. Ela recebe aquela palavra. Ela acredita naquela palavra, e ela se levanta, e agora o seu semblante já não é mais triste. Por quê? Porque ela creu, ela acreditou, ela sonhou, e ela disse: agora os meus sonhos vão ser concretizados. O Senhor é comigo. Existe aquele momento, querido, que choramos, que sentimos dor, que nos derramamos, mas a nossa vitória chega. E nesse momento, nós celebramos a Deus. O adorador, ele é assim, irmãos. O adorador que honra a Deus, que serve a Deus, que glorifica a Deus, ele chora quando tem dor. Ele derrama a alma quando ela sente o amargo. Mas ele também, querido, quando ele recebe a abundância da alegria, e quando ele recebe o favor, e quando ele é agraciado, o que, que ele faz? Ele pega tudo aquilo e devolve em adoração a Deus. Veja como a alma dessa mulher, ela está disposta a entregar o Senhor. Ela está disposta a colaborar com todas as bênçãos que o Senhor deu na vida dela. Já não era triste. E a Bíblia diz no versículo 19, levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor. E voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. Aleluia. Você viu como que é? Ela levantou da dor. E ela agora de madrugada adorou ao Senhor. Foram para sua casa. E ali, queridos, o Senhor lembrou-se dela. Deus não te tem por esquecido. Deus é fiel, aleluia, para honrar a fé daqueles que choram, daqueles meus irmãos que depositam no seu altar a sua confiança. Em nome do Senhor Jesus, neste momento agora, nós vamos tirar um tempo de oração. Eu quero te convidar a ficar de pé, para que nós possamos orar na presença do Senhor. Nós já adoramos o Senhor com cântico, nós já celebramos o Senhor nessa noite, mas agora reverenciamos a sua palavra, e agora é o momento de orar. Orar. E eu quero que nessa noite você coloque diante do Senhor a sua vida. Os irmãos aqui do templo, os irmãos que estão nos acompanhando pela rádio, esse é o momento da oração. Quais são os seus sonhos? Aonde está a tua dor? Aonde você foi ferido? Você está machucado? Coloque agora diante de Deus. O teu Deus não só escuta a sua voz, como também lê o teu coração. Lê a tua vida. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Quero pedir que todos venham para a frente nessa noite. Nós vamos fazer a oração e terminar o culto aqui na frente do altar. Venha aqui para o altar para adorar, pedir, invocar, colocar diante do Senhor os teus sonhos, colocar diante do Senhor agora a tua fé, oh glória a Deus, colocar diante do Senhor agora a tua vida. Venham, irmãos, venham todos para cá, isso, pode encostar aqui perto do altar, perto do púlpito, aqui em nome do Senhor Jesus, o mesmo Deus, aleluia, o Espírito Santo que inspirou essa palavra, é o Deus que nesta noite pode mudar a tua história, como mudou a história de Ana, como mudou a vida daquela mulher, como mudou a história de Ana. Ana significa graça, graça significa favor. Deus tem o seu favor. Feche seus olhos agora. Oh, aleluia, teu coração, tua alma está sedenta. Eu quero que você fale com Deus nessa noite. Oremanai decante alamahai. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, tu és bem-vindo. Tu és poderoso, Espírito Santo. Remanai, xarabacanta, remanai. Oh, glória, glória, glória a Ti, Senhor Jesus. Pai, em o nome do Senhor Jesus, Tua palavra foi pregada nessa noite. E onde houver aqui, ó Deus, um coração machucado, uma alma ferida, mas dentro dela existe um sonho. Ela foi ferida, ela foi machucada, mas o sonho está lá dentro. Há um sonho de alcançar, há um sonho de se realizar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, vem com a autoridade do Senhor, com a graça do Senhor Jesus, com a unção poderosa do Teu Espírito Santo, meu Deus. Toca agora, toca, meu Deus, neste homem, toca agora, meu Pai, nessa mulher. Oh, Deus, toca agora nesse jovem, nessa criança. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, do alto da cabeça, à planta dos seus pés, que a glória, o poder, a autoridade do Senhor, toca, meu Deus, traz resposta, traz resposta, traz resposta a esse coração que clama, aleluia, que está sedento nessa noite por uma resposta. Oh, Deus, traz a resposta para essa vida agora. Dá ordem aos anjos ministradores, aleluia. Dá ordem ao teu exército de anjos nessa noite, para quebrar barreiras, para quebrar cadeias, para quebrar muralhas, para libertar oprimidos, para libertar cativos, para pôr em liberdade essa alma que está gritando nessa noite. Libera, meu Pai, essa unção, aleluia. Libera essa unção que rompe agora. Em nome de Jesus Cristo, pela autoridade da fé e da palavra do Senhor, que esta vida receba um milagre para a vida dela agora. Essa dor de a loja desse corpo, sai agora em nome de Jesus. Que essa mente seja livre, esse coração seja liberto, essa alma seja liberta, essa vida seja transformada pela autoridade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, portas sejam abertas aqui nessa noite. Portas, oh glória, aleluias, em nome de Jesus, tira a vergonha desta mulher, Pai. Está sendo humilhada, Jesus. Liberta ela da humilhação nessa noite. Em nome do Senhor Jesus. Visita essa casa, esse lar, a família, os filhos. Oh, glória! E haja mudança. Haja realização desse sonho. Para a glória do nome de Jesus, nós declaramos a vitória do teu povo aqui nessa noite, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Coloca a mão na tua cabeça e diga, em nome de Jesus, eu declaro, o Senhor venceu por mim, e nesta noite, em nome de Jesus, também eu estou vencendo em nome de Jesus. Amém, meu Pai. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Queridos, o Senhor está trabalhando. Em nome de Jesus, aqui nessa noite, portas foram abertas. Obras do mal foram quebradas, porque o nome de Jesus é maior, o Senhor é maior, a autoridade do Senhor é maior. Em nome de Jesus, nessa noite, levanta a tua cabeça. Os sonhos de Deus
são maiores para a tua vida. São maiores. Ana gerou um profeta. O final dessa mensagem, queridos, que o tempo não dá, mas o que Ana gerou na sua aflição, o que Ana gerou na sua angústia, um profeta, um sacerdote e um juiz. O filho que ela gerou se tornou profeta, sacerdote e juiz. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia! Glória a Jesus! Em nome do Senhor, aleluia! Amém! Amém!